ajuda no progresso da região, nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português, o Chá das 5, em direto, do Hotel das Salinas, o hotel com mais charme em Aveiro.
Boa tarde, programa 275, Falar Claro na Terra Nova, agora que passam 11 minutos das 7 horas até às 8 horas, em estúdio com António Pinho e Manuel Rocha Carneiro. Obrigado a ambos. Começamos por si, Manuel Rocha Carneiro.
Muito obrigado por me dar a palavra.
É para isso que cá estou.
Minhas saudações amigáveis a todos aqueles que nos ouvem e a todos aqui também. E, portanto, dos assuntos mais que me pareceram mais interessantes para este programa, eu escolhi aí uns 5 que vou elencar, que é para o António poder preparar-se já para as questões. Não sei. O primeiro é a questão das fraudes informáticas, que são agora um grande... As fraudes informáticas, chantagens na net, etc. Gostava de dizer duas ou três coisas sobre isso. A questão do aeroporto, que parece uma daquelas sagas nórdicas que nunca mais se consegue decidir onde é que é o segundo aeroporto. Vá lá, houve alguém que conseguiu decidir onde era o primeiro, senão ainda hoje Portugal não tinha aeroporto nenhum. Depois acabou a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP e basicamente sobre a TAP ficámos a saber o mesmo que sabíamos antes. Mas depois vamos tocar mais nisto. A questão da imigração ilegal e o 10 de junho não podia deixar de ser, com a questão dos protestos de professores, de alguns professores, a questão dos cartazes, o racismo e o bom gosto e tal, e essas coisas todas. Portanto, começar por esta questão das fraudes informáticas. Têm sido noticiados nos últimos dias uma série de situações em que pessoas têm sido enganadas via telefone, via e-mail, etc., via WhatsApp, de forma a fornecerem os seus dados e os seus dados informáticos de acesso às contas bancárias e depois, claro, na posse desses dados, os burlões, os ladrões, não é? Podem fazer o que muito bem entenderem com o dinheiro que as pessoas têm. E aí impunha-se, sem conversas muito complicadas, dizer às pessoas com clareza quais são as formas que qualquer um de nós tem de se proteger contra esse tipo de fraude. E a fórmula é muito simples. São 2 ou 3 provérbios portugueses antigos. O primeiro é: quando a esmola é grande, o pobre desconfia, diziam os nossos antepassados. Quer dizer, ninguém nos dá nada. Telefonam e dizem: sabe, se me forneceu os dados, acabou de ganhar não sei quantos mil euros, mas primeiro tem que não sei quê para podermos depositar na conta e já agora e tal. Ninguém deve acreditar nisso. Só uma pessoa com muito pouco juízo é que vai acreditar que alguém que caído do céu lhe vai oferecer seja o que seja. Portanto, essa parte da fraude não pode ser. Segundo, todos os bancos dizem aos clientes que nunca os vão contactar para lhes pedir passwords, números de verificação, etc. Portanto, se a pessoa está a usar a aplicação informática para aceder às suas contas, nunca o banco lhe vai telefonar. Portanto, se nunca o banco lhe vai telefonar, qualquer pessoa que lhe telefone para esse fim é objetivamente um ladrão, um burlão, outra coisa qualquer assim. Depois, temos outra questão por extensão também, que é a questão de chantagens feitas nas redes sociais. Vários jornais têm noticiado pessoas, a maior parte delas jovens, mas outros não tão jovens, já com a idade para ter juízo, não é? A serem chantageados sob ameaça de divulgação de imagens privadas, etc. Primeira coisa, a intimidade chama-se intimidade por alguma razão. Uma coisa íntima, íntima é só nossa. Portanto, o que é só nosso não é divulgado. não é preciso tirar fotografias dos beijinhos que se dão aos namorados. Geralmente são meninas que são alvo deste tipo de chantagem, que depois as leva a situações muito complicadas, como seja tentar obter fundos em algum lado de forma menos transparente para poder satisfazer os chantageadores. Portanto, saber estas coisas básicas, ninguém dá nada a ninguém. E mais, o que é íntimo é íntimo, o que é privado e não deve ser objeto de divulgação. As redes sociais dão às pessoas a falsa sensação de terem muitos amigos. Não é? As pessoas até só podem pôr likes, nunca aparecem os dislikes na contabilidade. Então a pessoa publica uma imagem que está num lado qualquer e imediatamente há 1000 pessoas a dizer adoro, fantástico, tão lindo, não sei o quê. Se a pessoa se deixar levar por essa crença de tenho 1000 likes, 1000 amigos, gente pronta a dar a vida para me salvar, cai num forte, num gravíssimo erro. E, portanto, é bom, eu sei que é uma desilusão dizer isso aos jovens, mas antigamente costumava dizer-se amigos, amigos, contam-se pelos dedos de uma mão. Mas pronto, se quisermos ser liberais, dizemos assim aos jovens. Bom, amigos, amigos a sério, é o dedo de duas mãos, os dedos de duas mãos. Daqueles mesmo em que se pode confiar. Porque o resto, não. Não é possível. Quando alguém diz, ah, e tal, já não tenho mais espaço no Facebook, tenho lá 5 mil amigos. Por amor de Deus, só acredita que tem 5 mil amigos. Alguém que já nem chega a ser ingênuo, já passa para outra categoria que nós não vamos aqui elencar, não é? Já vai para outra categoria. Portanto, cuidado com estas coisas. São coisas elementares. Que os pais que estejam a ouvir, avisem os filhos, expliquem, os filhos e as filhas, expliquem-lhes que de facto a internet é um mundo ainda mais cruel que o mundo real. Porque este mundo real em que nós vivemos, nós ainda vemos o perigo a chegar, ainda podemos olhar para as pessoas reais que se aproximam de nós, enquanto na internet há mil e uma maneiras de insidiosas até das pessoas se aproximarem e depois a seguir fazerem muito mal às vítimas e fazerem um mal que dura anos. Mas que pode nunca acabar. Porque tudo o que é divulgado na internet, em boa verdade, nunca desaparece. Portanto, não pôr na internet nada. Aos jovens bastava dizer assim, nunca ponham nada que não queiram que a mãe veja, ou o pai veja, ou o avô veja, ou a avó veja. Então nunca ponham nada dessas coisas. Ponham lá a bola, os berlindes, um carro jeitoso que vem na estrada. Agora sobre eles próprios, terem muito cuidado. Este era o primeiro temático. Depois, a questão do aeroporto. Ainda há poucos dias um ministro dizia que 70 km, 80 km era muito longe. É preciso dizer uma coisa em relação à escolha de um aeroporto, que é esta. O longe e o perto têm um valor e têm um preço. Tem um preço. Quem quer ir para Paris, para Orly ou para Charles de Gaulle, paga um preço. Quem quer ir para Beauvais, que é 80 ou 90 km, paga o outro. Em boa verdade, a pessoa até pode ficar a 100. Bom, mas mesmo 200 ou 300 quilómetros, só ver um comboio rápido, não é longe. Porque o que é a distância? A distância é também o tempo, não é? Imaginemos que o Alfa, que devia andar a 200 e tal a hora, andava mesmo a 200 e tal a hora, a pessoa podia se pôr do Porto em Lisboa em pouco mais de uma hora, não é? Só que o Alfa não pode porque os carris ou são estreitos, ou são largos, ou estão mal pensados, ou outra coisa qualquer. Não me interessa porque essa questão não é relevante. A questão é, até o Porto podia ser o segundo aeroporto. Porquê? Porque quem quer pagar menos, olha, vai para o Porto. Ou mais, ou vai para Beja e depois vem de autocarro, uns autocarros daqueles finos com ar-condicionado e casa de banho. Também pode ser, e haveria muita gente a pagar isso. Eu sou daqueles que sou contra gastar-se dinheiro a fazer coisas que já se têm. Se já temos, não precisamos. Agora, temos ou não temos? Pronto. Essa questão é que é preciso saber se temos ou não temos e continuamos às voltas com isto, que eu acho que é terrível. A questão da imigração ilegal. De repente, descobre-se que há uma série de pessoas a trabalhar ilegalmente em Portugal. Se estão a trabalhar ilegalmente, também entraram ilegalmente. Essa é que é a questão. E se estão a trabalhar ilegalmente, estão a trabalhar sem direitos. E, portanto, há qualquer coisa, é um misto de terrível e vergonhoso nestas situações, que é, nós somos um povo que sabe o que é ser ilegal. Os primeiros portugueses que foram para a França Todos foram ilegais. Atravessavam a fronteira a pé, por caminhos de contrabandistas, e começavam à procura de um trabalho, até se poderem legalizar. A vida era muito complicada para essas pessoas. E eu acho que os trabalhadores ilegais que cá estão, nós não devemos olhar para eles como se fossem o inimigo. São pessoas também que precisam de alimentar a família, de pôr pão na boca dos filhos, etc. Tudo bem. Agora, nós que somos um povo que sabe o que são as durezas da imigração, devíamos ter um sistema de integração das pessoas, de vigilância da bandidagem que os explora, porque é óbvio, quem tem um trabalhador destes é porque não quer sequer pagar-lhe o salário mínimo. Não é? Vamos lá ver. É um lado escuro, subterrâneo do capitalismo, absolutamente selvagem. É tal coisa que se acha que é indecente, que é a exploração de uma pessoa por outra. É ver quem nada faz a gozar dos frutos do trabalho, do suor, da abnegação de outras pessoas, que se sacrificam por razões óbvias. Não é por eles gostarem trabalhar 14 horas por dia, vergado, a apanhar morangos. Ou há alguém que queira fazer esse trabalho. Não, as pessoas fazem esse trabalho porque sentem que há um sacrifício que têm que fazer para as suas famílias, estejam lá elas onde estiverem. E, portanto, o Estado tem que garantir uma forma de vigilância desses gangsters, que é o que são, não é? Perdoem-me o uso de um americanismo, não é? Desses bandidos, que são as pessoas que empregam esta gente. E não sei se o Pinto quer dizer alguma coisa sobre estas questões. Depois vem o 10 de junho, que é mais interessante, e depois haverá os temas do
António Pinho. António
Pinho. Muito boa tarde a todos, a quem nos ouve. De facto, esta questão agora, como a Jacana falou, é de facto uma questão muito, muito relevante, obviamente, que é uma questão de direitos humanos e de imagem do nosso país e dos países todos, diria. Não é? Não é um problema, não é um problema, obviamente, exclusivo de Portugal, não é? Houve até, quer dizer, agora muito recentemente, uma tragédia, não é? Quer dizer, será maior ou uma das maiores, não é? Mais uma no Mediterrâneo, não é? E reparem que passou, não sei, podemos comparar aqui com o submarino, não é? E não parece que tenha tido tanto destaque na imprensa. Eu diria mundial, não é? Aparentemente, não é? Hoje em dia a imprensa é globalizada e, portanto, não sei se será diferente, não vejo razão nenhuma para que em Portugal se dê mais destaque ao submarino que está no Titanic do que noutros países. Portanto, deduzo que seja uma questão, uma tendência internacional. Até
porque, é mais espetacular.
Até porque as nossas televisões são, hoje em dia, não é?
A SIC
com a Sky, a TVI com a CNN e tal. Portanto, isto, os modelos não são muito...
Qualquer dia temos que aprender inglês para perceber as notícias.
Prime time. E, de facto, passou muito rapidamente. E depois estas... Eu lembro-me de muitas vezes falar nisso, portas, e a questão e até uma das questões que eu trazia aqui, a questão do rigor, não é? Quer dizer, o rigor no acolhimento, não é? Ao contrário daquilo que, e a esquerda aí tem muitos complexos com esta matéria. Portanto, o rigor no acolhimento é a maior proteção que estas pessoas podem ter. Porque se não houver rigor no acolhimento, não é? Na entrada, ou melhor, se não houver rigor na entrada, depois não pode haver no acolhimento humanidade e condições. Porque, obviamente, se as pessoas entram aqui como turistas para ir ver a bola, ou para ir às Jornadas Mundiais da Juventude, ou para ir ao Primavera Nós Alive, ou não sei o quê, e depois ficam cá, não é? Essas pessoas não estão protegidas, não é? Não são, não se sabe o que estão cá a fazer, não. Portanto, é mais honesto, e isto é algo que países dos mais, enfim, humanistas, lembro-me há quantos anos, não é? O Rocha Canada teve mais experiência de imigração e de contactos com comunidades. O Canadá, eu estive no Canadá há mais de 20 anos, não é? E já na altura as pessoas tinham que ter meios de subsistência, claro, para quando chegassem lá não iam dormir para baixo da ponte. Tinham que apresentar os cursos, se os tivessem, etc. Depois havia apoio, sim. Depois havia apoio, não é?
Mas primeiro tem que entrar de fora. Eu
conheço um casal que vive na Austrália e que eles foram para lá, mas ambos eram professores, foram e chegaram lá e depois beneficiam do apoio social, da casa, disto, aquilo, não sei o quê, do colégio para os filhos. Mas, na verdade, se eles estivessem lá clandestinos, não podiam beneficiar de nada disso. Não é? Quer dizer, e, portanto, e dá a ideia que, pois nós vemos, é muito fácil, não é? É muito fácil, obviamente, criticar os Trumps desta vida, agora os Biden, seja lá quem forem, por controlarem as entradas nos Estados Unidos. O México, por exemplo, tem o problema, já não é o do México, já é os da Guatemala e dos outros países. Aqui é por mar, lá é por terra, não é? Portanto, atravessam os países da Venezuela, etc. Quer dizer, quando se vê os malandros, independentemente, até porque nem tenho conhecimento de causa suficiente para perceber exatamente cada uma das leis, etc. Agora, o que é um facto é que é impensável que toda a gente entre em todo lado. Até porque não é isso que acontece, não é toda a gente em todo lado, é toda a gente no mesmo lado. É nos Estados Unidos da América, é na Europa, quer dizer, ninguém vai daqui ao contrário.
No caso da Europa, é interessante, é que não se... Porque às vezes há grandes eventos que se desencadeiam e de facto devia-se pensar nas consequências a médio e longo prazo que isso tem, não é? Quer dizer, quando o Estado Islâmico é ajudado, entre aspas, por alguém, quando a Líbia é desmantelada, a Tunísia, etc., já se sabia que ia haver qualquer coisa, não é? Quando nós até temos o negócio de, se eu os guardar aqui, vocês dão-me tanto, se não me derem tanto, eu... Não é? Pronto. Os países funcionam de formas muito pragmáticas. As pessoas gostam de pensar que isto é tudo, de um lado os bonzinhos, do outro lado os maus, e uma coisa assim, tipo livro de cowboys, não é? De western. Mas não, os países, cada país funciona de uma forma pragmática. A verdade é que as pessoas entram aqui porque é possível serem empregados, é que não são dois ou três, não é? São centenas. Uma notícia hoje ou ontem, lá quando é que foi, que num hangar qualquer estavam centenas de pessoas. Centenas, não é uma coisa que passe despercebido. De repente estamos aqui na gafanha e passam centenas de sikhs. Todos com aquela coisa na cabeça e que os identifica, não é? Porque não podem cortar o cabelo, tudo bem. Acho bem-vindos, se for para trabalhar e tudo mais, não há problema. Mas quer dizer, uma centena de sikhs não podem aparecer aqui e a gente dizer, não me dei para nada. Não, nota-se, porque ainda por cima os nossos, esse agente da economia paralela, vai à procura de pessoas aos sítios onde elas estão mais desprotegidas, mais desprovidas de meios. Portanto, são sítios sempre radicalmente diferentes do nosso, não é? Ou Nepal, ou Paquistão, e depois espantam-se das pessoas que também tentarem proteger-se, porque esse é o mecanismo dos grupos, é tentarem chegar-se uns ao pé uns dos outros, não é? E depois formarem guetos e depois as pessoas dizem, mas eu não posso passar por ali, porque estavam todos virados para Meca e não sei o quê. Como os franceses muitas vezes alegam, não é? Que há ruas inteiras, a certa hora, que estão bloqueadas ao trânsito porque estão virados para Meca. Então, quer dizer, é da natureza das pessoas, se as importarem e as trouxerem, depois também se tem que respeitar os hábitos que eles têm, etc. Eles não se vão converter todos, não é?
Sim, mas tem que haver...
Não é fácil ter um gesto, não é correto ter gestos largos e sem pensar nas consequências. Porque ninguém vinha no Mediterrâneo quando, não estou a dizer para termos saudades do Muammar Gaddafi, mas quando o senhor Gaddafi lá estava a mandar na Líbia, pá, não havia afogamentos no Mediterrâneo, não é? Achou-se piada ir lá e tal, matar o homem, por aquilo tudo para nos provar. Devia-se ao menos ter pensado que há consequências.
Aí era longe da vista, longe do coração, não é?
Só que de repente. Porquê?
Porque era longe. Lá todos, mas...
Era longe da vista e do coração para uns, para os causadores, mas não era de vista para nós. Que temos, por exemplo, na Itália, movimentos cada vez mais. Eu não gosto de usar estas palavras que as pessoas gostam de. Xenofobias e não sei o que. Quer dizer, é natural que numa aldeia pequenina, numa ilhota, no meio do Mediterrâneo, vivem lá 300 ou 400 pessoas. E de repente, das 400 autóctonos, aparecem 500. cor diferente ou não, não interessa, que não se integram ali, que se põem nas esquinas e as velhinhas que querem ir para a missa custa-lhes a passar e os outros têm medo e depois acontece isto, e não sei o que mais. Quer dizer, isto depois já não tem a ver com xenofobia. A reação é xenofóbica, mas é causada por uma desproporção na relação entre os que estão e os que vêm. Sim. É natural que as pessoas comecem a dizer, então, estamos invadidos, pá, então o que é isto agora?
É tal, repente, é tal falta de coragem política, não é? Porque assim, eu por acaso, um dos temas que tinha aqui encaixa, enquadra-se bem.
Quer dizer, o que eu estou a dizer não é contra, para que fique bem claro, não é contra que as pessoas têm que ser devidamente encontradas, ajudadas, integradas de uma forma que seja viável. Não é só dizer, vão para aí, agora salve-se quem puder. Salve-se quem puder.
O populismo, não é? E nós agora temos eleições, nós agora, eles lá, não é? Eleições em Espanha, não é? E o discurso europeu, pelo menos europeu, não é? Que é o que nós vamos acompanhando mais, em todas as eleições, é o terror, não é? O PS ou é estar no poder há não sei quantos anos, não é? Tal como cá em Portugal, o PS. O Podemos, com terroristas vascos, inclusivamente condenados, que havia um conjunto de terroristas condenados que estavam nas listas agora e que foram retirados, com partidos nacionalistas que são abertamente contra a Constituição Espanhola, e, portanto, tudo se cola para fazer o 50 mais 1. Não é? E esse 50 mais 1, lá em Espanha, tem dado para tudo e mais alguma coisa. Não é? Nós temos, por exemplo, agora uma da senhora do Podemos, ou de uma das ramificações lá do Podemos, era uma presidente de Câmara que antes era ocupa, não eram aquelas pessoas que ocupavam as casas das pessoas. E eram pessoas que, em Espanha, que é aqui ao lado, não é casas de volutas. Houve casas de férias ou coisas dessa natureza que foram ocupadas por... E depois é um problema para os tirar de lá. Isso é, na Espanha é uma coisa que é recente.
Pois
é,
com complicações.
E, portanto, há umas eleições regionais, autárquicas, etc. Portanto, lá para as autonomias e para os municípios, em que o PSOE é arrasado, não é? Nos seus feudos todos e tal. Então, o primeiro-ministro de Espanha põe abaixo o governo e marca eleições. Ora, passado um dia, uma semana, não se fala de outra coisa que não seja cuidado que o PP vai se associar ao Vox e não sei o quê, lá vem o franquismo e o fascismo e não sei quantos. Ora, isso... quer dizer, isto é brincar, não é? Quer dizer, estas pessoas, não é? Estas, é para todas, não é? Pronto. Quer dizer, e cá em Portugal já andam chega, não é? No outro andam não sei quem. Então, se calhar, a única forma, porque diz assim, os partidos da direita moderada, não é? Quer dizer, os tais do centro, da direita, de não sei o quê, têm que dar garantias que não se coligam com a extrema-direita. Ou com os partidos, a extrema-direita dizem uns, outros dizem que não, outros dizem que é a direita populista, não sei o quê. Ora, se calhar, se os partidos moderados, também da esquerda, do centro, sei lá, imaginar o Portugal, por exemplo, não é? O PS e o PSD, pronto, não é? São os maiores partidos, não é? Se calhar, se o PS, em vez de usar, e aqui agora estou a usar mesmo, podia ser o PS-PSD, como podia ser o PS-PSD da Alemanha, da França, da Itália, seja lá onde for. Se calhar, se esses partidos, não é, que não são populistas, também são eles que se auto-intitulam, não é? Também não sei se alguém lhes pôs algum certificado de não populismo, não é? Mas podiam entre eles dizer, não, entre nós, quem ganhar governa e o outro deixa-o governar.
Mas se calhar, isso era preciso.
Se calhar isso esvaziava a ameaça.
Mas era preciso.
Mas a ameaça
seguir,
compensa.
É? Mas é que era preciso a seguir governar mesmo, governar bem e melhorar a vida das pessoas.
Isso aconteceu, não é? O SPD ficou debaixo da CDU e vice-versa, não é? Em função para evitar justamente este tipo de.
Mas depois a maneira de fazer com que as pessoas.
E a Alemanha sabe bem do que é que fala, não é?
Se as pessoas tiverem depois. Visões mais moderadas e governar de uma forma, digamos, moderada, é preciso apresentar resultados. Não pode ser só conversa. Enquanto se é o populismo puro e duro, é só conversa.
Mas prometer o populismo tudo, é exatamente o mesmo.
Podemos prometer tudo o que quiser.
É tão populista o discurso do Chega, não é? Ou do Vox, ou seja lá do que for, como é o do PS a dizer, cuidado, que eles vêm, vocês vão votar neles, não sei o quê.
Em democracia, só há uma...
O que aconteceu agora em Espanha, então, perguntar-se-á, então, sei lá, mas para que é que concorrem eleições?
Eu convoco eleições hoje. Não tenho o apoio porque os resultados mostraram que eu não tenho o apoio. Então, retiro-me. Não convoco eleições já amanhã e estou outra vez a dizer que sou, mas então, se sou maior, se tenho o apoio, porque é que me demiti?
Faz parte deste... É porque isto é um jogo.
É do género. É mais vale agora que mais tarde. Essa é que é a lógica.
Exato. Mas isso, por exemplo, tem um país especializado nisso, que é a Inglaterra, em que funciona basicamente num sistema bipartidário e é o primeiro-ministro que convoca as eleições. E mesmo, também convoca quando lhe acha que é mais favorável e tal. Portanto, esse jogo de querer manter o poder existe.
Não, isso aplica-se
existe em todo lado. Agora, a questão de se a população vota por pessoas mais extremadas nas suas posições ou mais moderadas, tem muito a ver com a forma como os cidadãos em geral veem a sua vida, como é que está a correr a sua vida. Está a correr bem ou mal?
Os outros que não o são, falharam. Não é?
Claro.
Os outros que não o são, falharam.
Não é? Porque, como dizia alguém... Lá vamos nós outra vez, agora, mas isto não faz mal, vamos preparando os nossos ouvintes para o futuro, não é? Quer dizer, talk is cheap, não é? Falar é barato, não custa, pronto, diz-se umas coisas, as pessoas enquanto esperam que as coisas aconteçam, o pau falga as costas, não é? Quer dizer, isto até ligam, os provérbios ingleses ligam com os portugueses, enquanto o pau vai e vem falga as costas, não é? Quer dizer, andamos à espera de qualquer coisa. Por exemplo, neste momento, tem que se dizer a verdade às pessoas. Tem que se dizer às pessoas que a inflação está a ser muito difícil de combater, mas não tem a ver com os malandros. Tem a ver com o papel não valer nada. Não são as batatas que valem mais, nem as couves, nem os feijões. Valem sempre o mesmo, que são lá as calorias que têm e o que é que nos alimentam. O que deixou de valer é o papel, porque puseram a fotocopiadora a trabalhar muito. Há muito papel. Para cima de todos os problemas, milhões, bilhões, trilhões de papel, que não significa riqueza. Depois, quando alguém abre os olhos e começa a dizer, mas isto é só papel, isto não vale nada. Tivemos os alemães antes do Hitler que forravam as paredes com notas de milhões de marcos. Por isso é que os alemães durante uns anos viveram aquele trauma da inflação e obrigavam o Banco Central Alemão, que caiu na geneira do euro, não é? Agora já deve haver alguns lá dizer assim, fizemos a geneira com isto, porque o euro foi fundado no pressuposto que era gerido como a marca alemão, a manter a inflação abaixo dos 2%. É, se a inflação sobe, o que é que se pode fazer? Mas, se as pessoas forem atentas ao que dizem os organismos centrais da Europa, há uma contradição entre o que diz a Europa e o que dizem os nossos governos e as nossas oposições, que é, para tudo se resolve com um subsídio, e mais umas coroas para a esquerda e umas coroas para a direita. E o que as entidades monetárias que governam o dinheiro na Europa dizem é, não! Não, porque a única maneira de combater a inflação é haver menos dinheiro. Portanto, não se pode resolver a subida do custo das coisas dando subsídios às pessoas. As pessoas têm mesmo que se retrair da compra. Tem que haver uma retração da procura para haver uma baixa do preço. Depois digo assim, mas isso é realidade. Isto não tem esquerda, direita, centro, social-democracia. É tão simples como isso. Se vamos daqui para Aveiro e houver 150 pessoas a vender laranjas, não podem subir muito o preço. Mas se houver uma e não houver mais ninguém com laranjas, a gente vai lá e paga o que nos pedir. Isto é elementar, não é? Não vale a pena dar carga política.
É elementar, mas há gente que não acredita nisso. Isso é a lei da oferta e da procura. É coisa.
Ela existe. Ela existe em
desde
tudo.
A pré-história.
Agora, o que é preciso fazer? Eu volto a dizer, a postura pragmática da esquerda deve ser, por exemplo, na questão da habitação, tem que ser a construção de habitação para arrendamento, não para a vida toda, mas para arrendamento, que resolva o problema da habitação às pessoas com custos moderados. Que os franceses tiveram a seguir à guerra um programa que se chamava alugueres a custos moderados, os tais famosos HLM, etc. E a Inglaterra também teve. Vimos há tempos uma torre que ardeu em Londres. Está bem, era num sítio daqueles mais giros e tal, mas pronto, paciência. A torre ardeu. Há quem diga que aquilo ardeu sem ser de forma muito inocente, mas não sei. Não é? Não vou por aqui também a adivinhar. Que é, tem que haver uma política que permita a cada cidadão ter a dignidade de não viver debaixo da ponte. E toda a gente sabe que mesmo no máximo de esforço ninguém pode gastar com uma habitação mais do que 30 e poucos por cento, ou seja, um terço do que ganha. Ou seja, se um indivíduo ganhar 600 ou 700 euros, só tem 200 para dar a habitação.
Ainda agora o governo fez mais uma rábula, não é?
Pois.
À volta disso.
Mas isso, a gente já nem comenta essas coisas porque, enfim, não vale a pena.
Mas assim, não é? Há 3 meses, não é? É anunciado, com poupa em circunstância, não sei o que era. Hoje ouvi um senhor na rádio que estava a contar com 190 euros de apoio e foram 27 ou não sei o quê, não é? Quer dizer, como é que as pessoas se podem organizar?
Conclusão, é preciso, isto é como na questão das fraudes. Vamos assim,
enganar
antes de mais,
era mais. É pá, ok, é até ao fim do ano, é um ano, não é?
Os americanos dizem, havia um homem, no, acho que no século XIX, que era o P.T. Barnum, que dizia: um tolo e o seu dinheiro são facilmente separados. Isto é uma tradução assim, mais ou menos. Sim. O tolo e o seu dinheiro são facilmente separados. E depois dizia, o que é bom é que nasce um a cada minuto. Portanto, as pessoas, acima de tudo, têm que se voltar a alguns valores que são de autossuficiência, de contenção. Nós sabemos que até há 50 e tal anos, nos Estados Unidos, a frequência das instituições universitárias era um preço muito aceitável para as pessoas. E de repente decidiu-se que não. Porquê? Eles que paguem ali a sério, porque fazemos maneira que os bancos emprestem dinheiro. E então criou-se uma maneira de emprestar ali os tais 20 ou 30 mil euros por ano que custa um curso universitário, no mínimo, não é mil euros de propinas, é 20 ou 30 mil, mais as outras despesas. Os bancos emprestam e quando o jovem ali cheio de força terminar o curso, paga. Ou seja, se o curso levar 5 anos, 5 vezes 3, 500, 150 mil, o jovem já está, ainda não tem casa, já está a dever uma casa. Que é a questão dos student loans, os tais empréstimos aos estudantes. Quer dizer, nós temos que arranjar uma maneira de fazer com que as pessoas possam começar a sua vida de uma forma limpa, de uma forma ajuizada, e sentar já com uma corda a puxar-lhes o pescoço. A questão de um empréstimo é o crédito super fácil. Não sei se já aqui contei uma vez, havia aqui neste concelho uma agência de um banco que eu conhecia bem e que uma funcionária dizia: ninguém, nem, as pessoas não gostam muito de mim. Eu disse: mas não sei porquê, o que é que a senhora lhes faz para não gostarem de si? Pá, vem pedir um empréstimo. E eu digo assim: no ano passado, quanto é que poupou? E há pessoas que me respondem: então, se eu tivesse poupado, não vinha pedir. E eu tenho que lhes dizer, como não foram capazes de poupar, também não vão ser capazes de pagar. Não é? Pronto. Essa funcionária, que eu acho que era uma excelente funcionária de um banco, não é? Uma pessoa prudente e dá bons conselhos às pessoas, portanto, era considerada muito mal. O que devia ser era: ah, você não consegue poupar. Não faz mal, pá. Peça aqui emprestado, que a gente empresta-lhe e tal, porque depois, um dia, são os outros portugueses que pagam. O senhor não se preocupe com isso. É verdade que o empréstimo, assim como o do Estado, os empréstimos são uma ferramenta útil para se comprar qualquer coisa que tenha um valor real, não é? Não pode ser para fumar mais uns charutos cubanos e uns coibas e mais não sei o quê. Tem que ser para coisas efetivamente fundamentais. É como a dívida do Estado. O Estado endivida-se. É melhor que se endivide junto de quem? Dos portugueses ou dos estrangeiros? Era melhor junto dos portugueses. Pois tivemos agora aqui o caso da perda de 1% nos certificados de aforro e de repente já há bancos em certos depósitos muito especiais e que não se chegam perto dos certificados de aforro que estão a fazer de conta que estão a pagar mais do que os certificados de aforro tal como estão agora. Porquê? Porque o objetivo não é ensinar as pessoas a serem prudentes, porque poupar, nem que seja 10 euros por mês, é uma forma da pessoa se garantir contra um pequeno acidente do futuro, quando mais não seja a explosão de um pneu e dois pneus, e a pessoa não passar para vergonha de ter que andar a pagar dois pneus a prestações, sei lá, estou-me a lembrar de uma coisa assim, não tem que ser só coisas grandes. Mas as pessoas, em vez de serem encorajadas a ser autossuficientes, não, peçam emprestado. Depois, olha, logo se vê, depois é a imparidade do banco e outras coisas assim que causam problemas enormes. Agora, não há maneira do Estado ajudar as pessoas que são imprudentes. Porque qualquer pessoa que compra uma coisa que vale 200 e pague 300 por ela e não a consiga pagar o empréstimo, vai sempre perder a coisa e o banco também vai perder dinheiro. Vão os dois perder. Sim. Há qualquer coisa ali que não... Isto não há milagres das rosas.
Não tem interesse nenhum.
Pronto, o banco é como se há aquela senhora que a gente às vezes se lembra, o banco também o dinheiro que tem é dos depositantes. Claro, claro. E deviam ter respeito por ele. Portanto, temos estas questões todas que não são postas de forma clara perante a nossa população. Agora, só para terminar, da minha parte, a questão dos... E esta questão da imigração liga-se, acima de tudo, com a dignidade. Os trabalhadores têm que estar legalizados, ou seja, têm que ter direitos, têm que ser pessoas, têm que ter direito à assistência médica, têm que ter direito a ser protegidos pelas leis laborais, têm que ter direito a não ser escravos, não é fechados num sítio qualquer, sabe lá, a gente tem condições e de que formas tratados, não é? Porque há muitas vezes nesta imigração ilegal há situações de escravatura, de violência, de, bom, muitas coisas muito feias que nós não queríamos saber.
É que muito raramente, só para, e não encontro do que falámos há pouco, muito raramente, e este agora é mais um momento desses, não é? Onde é que, quando as pessoas se indignam com as condições em que eles vivem, não é? E falo dos políticos, não é? Quem é que fala no como é que estas pessoas entraram? Não é? Ninguém diz, estas pessoas, ninguém fala do rigor. Não é? Há palavras que são proibidas a certos, não é? a certos setores. E é como se...
Não sou forçado. Até porque isso não tem só a ver connosco, porque nós somos uma porta para o espaço Schengen.
Isso depois contribui para o tal populismo. Não é? Claro. Porque se nós ouvimos as pessoas a falar na televisão, cadê pessoas de partidos políticos, não é? E vão cinco ou seis partidos e todos vão falar não, que estas pessoas têm que ser apoiadas, e depois vai aparecer o Presidente da Câmara que vai querer dizer não, já temos ali um alojamento impecável e tal, e não sei quantos. E depois vai haver um, não é? Que vai dizer, estas pessoas não deviam ter entrado e não sei o quê, racistas, e as pessoas vão dizer, o gajo tem razão.
E depois, há alguns que também exageram, neste aspecto que eu vou dizer. O imigrante, quando vai para outro país, está predisposto a sofrer. Ele sabe que vai sofrer. Não tem lá o equivalente aos pastéis de bacalhau da mãe, nem as batatas com bacalhau, nem nada disso. Ele sabe que vai sofrer. Vai viver sozinho, a família ficou para trás, ele vai fazer um sacrifício para ajudar a família. Tudo bem. E depois vêm umas pessoas a dizer, este contentor não tem condições, porque não tem ar-condicionado e tal. Calma. Isso é outra coisa. Ele tem que estar legal, tem que ter um contrato de trabalho, tem que ter direito à assistência médica, depois vive onde achar que pode. Não é agora também criarmos aí um paizinho a dizer, coitadinho, não tem ar-condicionado e as molas da cama não são boas. Quantos portugueses vivem com poucas molas na cama?
Toda a gente quer ficar bem na fotografia.
E começa tudo. O imigrante, na sua situação inicial, sofre sempre. Mas o que não deve ser é, a partir de um certo nível, a coisa torna-se obscena, não é? A violência, o não pagar os salários, muitas pessoas ficarem em dívida, trabalharem não sei quantos anos e nunca conseguirem pagar a dívida, porque os passadores inventaram-lhe uma dívida muito maior àquilo que gastaram, e portanto as pessoas ficam com os passaportes retidos, mas nem têm a possibilidade de ir para o outro lado. Portanto, são situações de quase escravatura. Isso é que temos que ter polícias que investiguem todas essas coisas e previnam isso tudo. Agora, depois, se a pessoa quer viver aí há muita gente que vive em condições também difíceis, porque a vida às vezes também é difícil para as pessoas. Não é por aí, é direitos. As pessoas têm que ter direitos e têm que ser respeitadas nos seus direitos. E temos que encontrar maneira de não podermos ter tudo. Não podemos, ao mesmo tempo, ter empresas muito lucrativas na área agroalimentar, etc., e que são muito lucrativas porque puseram os escravos que vieram das Filipinas a apanhar os brancos. Não pode ser.
Se não tem direitos, também não tem deveres.
Pois.
Pois esse é o problema.
Pronto. E, portanto, é assim. Antes de mais, tem que se ver aí. Então, aí não há ninguém que trabalhe. Quer dizer, só há certas nacionalidades para ser capaz de transportar uma bandeja. Não sei. Quer dizer, a verdade é que é preciso pagar. Porque nós, às vezes, podemos ver, precisa-se funcionária, não é? E o dono daquilo pavoneia-se num carro de topo de gama, mas precisa sempre de um funcionário que anda ali a receber pouquinho e que venha, sabe Deus, do país. Quer dizer, não pode ser tudo junto. Há certas coisas que têm que ser inspecionadas, verificadas, vistas, não é? Porque há muito dinheiro paralelo, há muitas coisas esquisitas a funcionar nestas áreas, como a restauração e a agricultura, etc. Agora, em relação ao 10 de junho, tivemos uma grande polémica, não é? Que agora já estamos um bocadinho, já são quase 15 dias depois, mas fomos ultrapassados pelo tempo, que foi a questão dos cartazes e do embate entre alguns professores e o António Costa. Aquela questão de se o cartaz era racista, não era racista, etc. Esta ideia de começar a aumentar o tom da agressividade entre professores e governo começa há muitos anos. Eu não sei se vocês se lembram. Antes do Mário Nogueira, o dirigente da FENPROF era um senhor delicadíssimo. Uma pessoa de um refinamento exemplar. Uma pessoa tranquila. Eu posso dizer isto à vontade porque não o conheço pessoalmente. Acho que o vi uma vez ou duas, mas que... pelas vezes que vi e das prestações que vi, era uma pessoa rigorosamente educada, tranquilo, uma pessoa de falar baixinho, não cortar a palavra a ninguém, ouvir e dizer também as suas coisas com clareza. E num daqueles primeiros embates com aquela senhora que tentou ser ministra da Educação, chamada Maria de Lourdes Rodrigues, e um famoso, acho que era Walter Lemos, um secretário de Estado da Educação, também de infeliz memória, juntaram-se os dois contra este. E o pobre do Paulo Sena, um homem com aquele nível de educação, não conseguia dizer uma palavra, porque aquilo era martelar o homem foi ali martelado. Portanto, soube bem às pessoas, de repente, ver um indivíduo com o bigode preto e mal disposto a carregar aquela gente, que era o Mário Nogueira, não é? Que agora também já tem os cabelos mais brancos e tal. Mas o aumentado nível da agressividade foi... do anterior governo, a que o nosso primeiro-ministro também pertenceu, não era ministro da Justiça, e começou com aquela, com uma infeliz fórmula que eu não recomendo a ninguém, que era os portugueses não compreenderão, que é ao mesmo tempo um atestado de estupidez para os portugueses em geral e depois um ataque violento àqueles portugueses em especial para quem se dirigem as palavras. Os portugueses não compreenderão que isto e não compreenderão que aquilo, etc. Então é preciso, como se diz no Ribatejo, aporrinhar as pessoas, não é? tratá-las mal, baixar-lhes a bola, os professores têm a bola muito levantada. A verdade é que o resultado... é um milagre das rosas, quer dizer, porque como é que continua a funcionar ainda assim algum sistema educativo com uma série de governos que acham que a solução é tratar mal os professores, é uma patetice. Eu não vejo como tratar mal os professores ser exigente, não, mas ser exigente no que é relevante. Não é aquilo que tantos professores se queixam, e imagino com razão, porque no meu tempo também já para aí caminhava tudo, é uma montanha de papelada e de burocracia que às vezes até impedem os professores de fazer o seu trabalho. Às vezes há tanta papelada que o professor não tem tempo para fazer o que deve, que é preparar as próximas aulas, o que é que vai fazer amanhã, não é? Olhar para outras coisas, para ver se lhe vêm umas ideias criativas e tal. E há muita exigência burocrática que destrói até a alegria de ser professor. Porque ser professor é uma profissão maravilhosa. Deve ser a única profissão em que este fenómeno que eu vou descrever acontece em números significativos, que é a pessoa chegar ao local de trabalho e de repente ter 40 amigos a correr para ele. Ou 30, ou 20. Não é toda a gente que é bem-vindo ao trabalho com 30 pessoas, está bem, são pequeninos, mas já são pessoas, não é? Sempre foram, desde que nasceram. 30 pessoas a correr para lhe dar um abraço e a rir-se. Portanto, os professores têm esta coisa que lhes dá uma alegria especial, uma energia especial e que os faz aturar muita coisa. Mas não conseguem aturar tudo, não é? E depois... há no meio destes professores todos, que são mais de 100 mil, não é? Algumas pessoas com algum mau gosto, uma forma um pouco, acho eu, adoecida de pensar a vida e que acham que a melhor maneira de resolver um conflito é mesmo ir ali ao pescoço do adversário. Mas, na verdade, esse famoso cartaz... O Dr. António Costa cometeu o erro de dizer que era racista, mas eu também não sei se ele disse que era racista para as coisas que estava a ouvir, porque há relatórios que dizem que a multidão gritava uma série de coisas e pronto, ok. Mas o cartaz concreto pode-se analisar, ele é público, está em todo lado, e o que é que tem? Tem um exagero de certos traços, mas quer dizer, se o indivíduo tem cabelo branco, não se pode pôr preto. Depois tem o exagero dos lábios.
E depois, tendo uma mensagem dupla, uma absolutamente sem... difícil de escrever, que é pôr um nariz de porco na pessoa. Portanto, já não estamos a falar de uma caricatura, estamos a falar de uma desumanização da pessoa, uma animalização da pessoa, um nariz de porco, não sei a que propósito é que se há de chamar porco à pessoa. E depois temos uma simbologia violentíssima que é de dois lápis cravados nos olhos. Pronto.
Acho que esse é o elemento mais...
Ok, então, o que é que nós temos? É uma coisa que... É isso. O que é que se quer dizer com isto? Quer dizer o quê? Que era a maneira de lutar, era espetadas de lápis, por amor de Deus. Quer dizer, acho que 99% das pessoas não acha que isso seja uma coisa aceitável. Por mais que o outro seja adversário político, seja uma pessoa embirrante, ou que seja um tipo que a gente não gosta, ou porque é gordo, ou porque é magro, ou porque é mais escuro, ou menos escuro, ou mais bronzeado, ou menos bronzeado. Não, não. Olho, lápis espetados em olhos, parece uma coisa, não sei a que propósito é que vem. Mas, se lhe pusessem uns óculos de miúpe e dissessem assim, não vês patavina, pá, não vês um palmo à frente do nariz, estamos nós aqui a mostrar os problemas, tu não vês nada, aí eu até percebia, não é? Se fizessem o António Costa miúpe e a mensagem fosse, não pescas nada e tal, sei lá.
Mas miúpe, não é?
Pronto, mas depois começava logo os miúpes. Estamos a ser objeto de miupofobia, porque isto não pode ser, gozarem com o ceguinho e tal. Quer dizer, eu sei que é difícil, mas esta mensagem deste cartaz, eu pessoalmente estou convencido que a esmagadora maioria dos professores, com tranquilidade, acham que é um exercício de mau gosto e mais nada. Mas pronto.
Uma nota aqui estética. Eu acho, enfim. Não sei se o uso da palavra, se o chamar para ali o racismo, não é? Não é aquela carta que o António Costa tem sempre na manga, que já o fez uma vez na Assembleia, uma situação absurda, não é? Absurda, não é? Quase não são cristas. E portanto, é aquela carta quando tudo falhar. Tal, não é? E, enfim, há muitas teorias sobre isso, que o António Costa quis ir a pé, que quis desviar a colaborar. Há até aquelas pessoas mais retorcidas, não é? Que desde que este senhor, Luís Paixão Martins, quem acompanhou o Twitter, vê a violência com que se preocupa, com que se trabalha. Enfim, se formos a ver bem, não é? Foi uma jogada. Que saiu muito bem, não é? Eu até espero que tenha sido intencional, porque assim tem que se dar o mérito a quem tem. Porque quando se falou do racismo das figuras, acabou, não se falou de mais nada. E aquelas figuras já tinham andado, eu não sei. Eu acho as figuras, acho aquilo horrível.
Não é? Eu também. Não vejo ali nada de útil.
É assim, a questão do porco, é assim. O porco sempre foi a grande porca.
A porca da política. Tivemos
Só quem não tem.
Exato.
É um modo de cultura.
Com os políticos todos, incluindo o Afonso Costa.
Não sei o quê. É bem assim, quem.
Mordal Pinheiro era
e é magnífico, não é? Que é mesmo quem não. Enfim, que não tenho especial interesse pela política, mas que veja as caricaturas do século XIX, era uma coisa absolutamente extraordinária e de uma violência, não é? O rei Dom Carlos, por exemplo, com a mão dentro do cofre a roubar dinheiro, etc. Quer dizer, se fosse hoje, ia tudo preso, não é? Portanto, durante a Primeira República havia muito menos liberdade do que tinha havido na monarquia constitucional antes.
Está a sua costela monárquica.
Quer dizer, quando vemos o Afonso Costa, não é? Com os padres e os monges ali a apertar-lhes o pescoço, a serpente nas vestes dos padres. Enfim, quer dizer, tudo era muito mais violento. E interessante, não é? O Estado representado como o cão absolutamente escaselado, não é? Quer dizer, portanto, esta coisa da violência é muito relativa, não é?
Claro.
Nós podemos olhar para o Guernica e ser violento e outros.
Claro. Não. E nós podemos achar uma coisa, é nós acharmos uma coisa de mau gosto. E formulamos essa opinião. Outra coisa é dizer que não pode fazer.
Eu acho que a mensagem violenta ali é, de facto, dos lápis nos olhos que não tem ponta de se lhe pega.
Eu acho que não.
Essa sim. Eu acho que por aí
o apelo à violência, por exemplo, não é?
É que pois, não, eu também acho que ali aquilo...
à violência,
é,
não é?
Quer é uma, dizer, é uma...
Estamos a falar de educação, quer dizer, lápis...
Não liga bem, não.
É um instrumento de educação, de aprender a ler e escrever, de desenhar...
Isso, mas depois houve imediatamente uma coisa que é a tentativa de organização que fez a manifestação desculpar-se isso, que o caricaturista era da FENPROF. Ora, eu fui associado da FENPROF desde 1974.
E não dizerem que era um infiltrado do
Chega? Um infiltrado ou outra coisa qualquer. Quer dizer, a FENPROF... As palavras de ordem eram os clássicos. É preciso, é urgente, uma política diferente, está na hora do governo de ir embora, etc. Não, sim, as também, pessoas vão.
Também é um bocadinho básico.
É? Mas, pois é verdade, uma vez andei com a Maria. Mas quer dizer, não havia este. Não, é porque. Isto é preocupante. As manifestações de professores eram aglomerações de muitas dezenas de milhares de pessoas bem dispostas. Isto é que é preciso notar, sim, que sim, está sim. A haver uma mudança nisto. Eu já desci, há muitos anos, 100 mil pessoas a descer à Avenida da Liberdade e a encher o Terreiro do Paso. Acho que foi isso.
A própria não se chama Primeira-Dama, mas a mulher do Primeiro-Ministro estava lá.
Exato. E não se viu faces crispadas e pessoas com vontade de dar pancada e partir coisas. Olha, 100 mil pessoas podiam destruir quase tudo o que é. E se fossem franceses, a Avenida da Liberdade tinha sido tudo espatifado, não é? Pronto. Portanto, as pessoas iam-se a rir, contentes de ver os amigos e tal, para ali fora, umas palavras de ordem.
Não houve nenhum período.
E neste momento está a haver mais crispação.
Não houve nenhum período recente. Não vamos para a Primeira República, etc. Não houve nenhum período recente com maior violência do que o período de Pedro Passos Coelho, não é? Quer dizer, que lhe levaram um coelho pendurado, não é?
Pois, mas aí eu já não estava ativo.
Aí já é outro, não é? Aí é
não estou a inventar, desculpa por nada. Mas sei que essas manifestações foram...
A facilidade... O bigode Hitler, não é? Quer dizer, o Hitler...
Mas isso, o Hitler é geralmente aquele recurso quando já não se tem mais nada. Olha
pois é.
É um bocado, não é? O António é que diz muitas vezes, não é? Quando se compara qualquer coisa com o Hitler, é mau sinal, não é?
Mas foram professores também a dar os cartazes no ar, não é? A senhora Merkel vestida lá de não é?
Agora toda a gente, durante um tempo, toda a gente teve saudades dele.
Com as botas e tal, e com o chicote e o Calzinho, o Passos Coelho, foi o meu pai. Enfim, quer dizer, houve aí uma panóplia de. A múmia, não é? Quer dizer, pois. Constantemente se insulta o professor Cavaco Silva por ser a múmia, o regresso da múmia, e isto. Quer dizer, é tudo muito lindo, mas é aquela história da pimenta e do refresco, não é? Depois, eu acho os cartazes...
Não, mas não lhe parece que há uma degradação destas coisas todas? Claro, um aprofundar de uma agressividade?
Mas houve no tempo da Troika era pior.
Ainda ontem...
No tempo da Troika era tudo muito mais
violento. Um indivíduo que vive no Ribatejo, não é? Eu que era professor no Ribatejo, que eu também sou ribatejano nesse aspecto, que é o professor Santana Castilho. Escrevi uma coisa, eu também já sigo o que ele escreve há muitos anos,
sim, sim.
Porque ele tem esta característica interessante, que é tendo sido secretário de Estado de um governo de, não sei, acho que era PSD, CDS ou coisa assim.
Ficou deserdado.
Acho que foi. Coitado, ele está condenado.
Ficou deserdado e tal.
Mas acho que é uma pessoa interessante porque formula muito bem os seus pontos de vista, com substâncias, dá-lhes fundamentação e, portanto, nem que não se concorde com o tom geral, por exemplo, ou com alguma coisa em particular, aprende sempre com qualquer coisa com ele. E ele diz aqui que se nota uma coisa que é a vulgaridade discursiva do contraditório político. Vulgaridade discursiva. Eu gosto desta expressão. A vulgaridade. Não é? Um chama isto e outro chama aquilo. E isso é você ou a tua tia ou outra coisa assim. Quer dizer, é o tornar rasteiro aquilo que devia ser elevado. Porque, parecendo que não, a política tem que ser um exercício... De alguma nobreza e de alguma...
O sangue gera sangue e tal, e não sei o quê. Mas pronto, olha, oxalá que estas coisas tenham um efeito tecnológico e preventivo para o futuro. Só para concluir, tinha aqui umas outras notas, algumas já fomos falando. Mas acho que há aqui um problema que tem que... Uhum.
aí está-lhe, se calhar, essa degradação, não é? Reservada a degradação do discurso, depois a degradação das caricaturas, não sei o quê. Mas há aqui uma degradação que me parece que é uma degradação da credibilidade, não é? É absolutamente extraordinário como é que, da coisa mais complexa, como, sei lá, os médicos de família, ou não sei o que, coisas complexas, o SNS, quer dizer, que, claro que quem está fora malha, quem está dentro arranja. Isso são coisas complexas. Mas depois, coisas aparentemente simples, não é? Como a história da TAP, não é? A TAP não é simples, mas a história do lado do computador e não sei o que, como é que já aqui vai, não é? Como é que um governo de maioria absoluta nunca consegue ter uma explicação linear para as coisas? Dizer, olha, foi assim. Não estamos a falar nem de fundamentos, nem de ideologia, nem de intenções, não, de um lado de factos, não é? O ministro Galama, uma vez, dizia que construir a verdade há muito trabalho, mas a mentir, não é? Foi uma coisa deste género, não é?
Isso foi aprendido com o Trump, que tinha uma assistente que dizia que havia as verdades alternativas.
Portanto,
não era uma, ou facto, não era verdades, factos alternativos. Os factos alternativos.
A questão do racismo e do Sr. Trump também era engraçada, não é? Aquelas caricaturas todas, mas agora.
Mas pronto.
Quer dizer. Seja a questão do computador, não é? Nós vemos saber agora, não é? Até pelo ministro Pedro Nuno Santos, pelo ex-ministro, que os documentos não eram classificados no tempo em que ele era ministro. Portanto, ao que parece, os documentos foram classificados quando foi criada a Comissão de Inquérito. E ao que parece, documentos classificados que têm os bombeiros, que têm toda a gente, não é? Portanto, portanto, ninguém consegue perceber isto, não é? Depois a questão agora uma coisa tão simples, não é? Tão simples como esta questão do primeiro-ministro ter ido ver o futebol com o Sr. Orban e não sei o quê à Hungria, não é?
A que, bola é a nossa desgraça.
Não foi ver a bola, obviamente.
Oscar Wilde, deixa-me só meter este. O Oscar Wilde dizia que era capaz de resistir a tudo, menos a uma tentação. Os nossos polícias resistem a tudo, menos a um bom jogo.
Ali não havia futebol nenhum, porque se fosse para ir ao futebol, tinha-se sabido, não é? Mas quer dizer, não se consegue dizer uma coisa normal, um comunicado dizer, olha, primeiro-ministro, então, mas isto não estava na agenda, olha, esquecemos.
Acabava logo o
problema.
Podia
ser mentira. Já são uns incompetentes, como é que se esqueceram? Olha, já mandámos, já despedimos o gajo do computador, que, o computador onde aquilo estava, a pena, desapareceu. Pronto. Mas não. Pois veio o Presidente da República.
Também
foi o abraço ao Mourinho, foi uma escala técnica, foi o chegar depois e o sair antes. Acho que tínhamos vergonha de ver a bola ao lado do Sr. Orban, não é? Quer dizer, se calhar tiveram que mandar sair alguém, porque aquilo foi de repente, não é? Então, estamos aqui enquanto, olha, queres é bola, não é? Vamos lá. Quer dizer, é uma atrapalhada, não é? Não se consegue dar uma resposta, sim ou não, a nada. Não é? Agora se viu esta história do SIS, é tudo uma atrapalhada. Não é? Quer dizer, aquela coisa, eu lembro-me dos incêndios, não é? Da tragédia. Havia a história, não é? Da fita do tempo. Não é? Quer dizer, nada disto. Estas coisas têm que ficar escritas de algum lado. Não é? Então um avião vai e não há um voo. Não
estão escritas, mas são classificadas. Não se pode
dizer.
Portanto,
é absolutamente assim. Repare, o PS até pode ganhar 15-0, como dizia o outro, mas e de facto os outros podem ser todos muito piores e tudo barato isso tudo. Agora, de facto, é absolutamente extraordinário a incapacidade de uma coisa tão simples como aquela proibição de vender tabaco nas bombas de gasolina aqui e acolá. Quer dizer, de repente já voltou tudo para trás. Qual foi a necessidade?
Porque aquilo foi muito bem pensado.
Qual foi a necessidade? Não é? Esta senhora, a ministra da Habitação, não é? Quer dizer, que enfim, que é
até porque não se podia deixar de vender tabaco, porque os impostos são importantes.
Mas,
fosse logo fosse.
É como aquela coisa agora do apoio à habitação que de repente não se pode aplicar porque custa dinheiro demais. Pronto.
Isto é uma trapalhada.
Mas o problema é do tal computador que tem uma falha no chip e, portanto, não faz as contas bem.
O chip deve ser outro.
Há ali um problema nas contas.
E depois, só para concluir, que
a gente tem que sair.
Até tinha, já trouxe aqui uma vez o Rod Stewart e o Jeff Beck. Não é já a música, mas na altura era sobre os comboios e tal. Que foi quando aquelas pessoas ficaram todas a pé, não é? Tiveram que sair do comboio em andamento. Não é? E então o ex-ministro Pedro Nuno Santos, ex-futuro, não sei o quê, não é? Que foi aquele que disse ao senhor de Chega que o senhor há de ir e vir e eu ainda de cá estar, não é? Afinal, não é?
É preciso cuidado com as coisas.
O karma é tramado. mas foi agora, não é? Foi à comissão de inquérito, não é? Para. Não é? Portanto, se nós vamos ver bem, a maior vítima foi o Galamba e os outros todos, não é? Porque o senhor até disse que o outro senhor do computador, que era impecável, trabalhador, inteligente, não sei o quê e tal. Mas foi dizer que a CP nunca deu lucro, não sei o quê, nunca, tanto no tempo dele, não é? Tudo dava lucro e tal. E eu estava aqui a ver até disse aquela coisa extraordinária da bitola, não é? Então nós agora íamos pôr a nossa bitola, as nossas linhas iguais às dos outros, para as empresas europeias virem para aqui concorrer com a CP. É gente louca, quer dizer, não, é absolutamente louco, não é? Dizer uma coisa destas, não é? Dizer que nós não podemos ter uma ligação ao centro da Europa de comboio quando andamos a falar de aviões e de CO2 e não sei o quê.
E temos que ter um aeroporto em cada conselho.
Não se consegue. Não se consegue ir de comboio para fora de Portugal. É impossível neste momento. Eu fui até fazer isso para fazer uma.
Não, antigamente era o Sud-Expresso e até Espanha e depois em Espanha.
Depois está caríssimo, depois custa mais que ir de avião aos Estados Unidos. Mas é verdade, eu estive a fazer essa experiência porque ontem tive uma reunião, ontem, esta semana, de Erasmus, e há as chamadas viagens ecológicas, não sei o quê. Portanto, que é para não sair de avião. É impossível sair de Portugal sem ser de avião.
Claro, e fazia todo sentido isso.
Em termos de transportes públicos, não sei como, táxi ou qualquer coisa. Não é? Ora, e depois o senhor disse que era para proteger a CP, porque em Espanha, vejam bem, já há três companhias. Não é? Já há companhias estrangeiras, não é? Em Bruxelas, não é? Que há aquelas companhias alemãs, não é? Que atrapassam vários países, para que é o normal, disseram logo, olha, não vão nos alemãs que são mais caras e tal, pronto, não é? Pois isso é que é o escolher.
Os seres humanos têm sempre uma técnica de escolher o mais.
E portanto, isto de facto, quando isto se diz, uma pessoa podia ter vergonha e podia não dizer aquilo,
mas também isso diz-se. Oxalá, e na oposição ninguém ser capaz de falar.
Oxalá que eles não se lembrem disto, porque vamos.
Mas já viu, às vezes há pessoas a dormir, porque às vezes há certas coisas que são ditas em sítios onde se pode ser contraditado, não é? Estava tudo a dormir, e aquilo passa e depois eu digo, ai, esqueci-me de perguntar.
E depois, não é? Só era eu quando disse que ia para encerrar era com isto, não é? Onde há um programa chamado Ferrovia 2020, não é? Que foi lançado em 2016. Como diria o Presidente Mota Amaral, não é? 2016, curioso ano, não é? Curioso ano. Foi lançado em 2016 um conjunto de investimentos, etc. E tal. Ora, até hoje, não é? Desde que era para modernizar, eletrificar as linhas, portanto, íamos ficar o topo de gama aí da ferrovia. Ora, até hoje foram executados menos de metade desse projeto, não é? E diz aqui, o Público fez um portal de atualização e tal, e diz, entre os vários dados apresentados, estou a ler do Público, entre os vários dados apresentados pelo portal, é possível perceber que os atrasos nas obras dos vários troços somam já 26.880 dias, equivalentes a 76 anos. Portanto, em meia dúzia de anos, não é? Já estamos com 76 de atraso nas obras todas. Não é? Tendo sido gastos mais 19 milhões de litros de combustível pelos comboios da CP, que poderiam ter sido poupados se as eletrificações na rede tivessem sido finalizadas a tempo. Ora, o plano que foi apresentado, com muitos milhões e não sei o quê, para reduzir a poluição, para tornar os comboios mais... Era um investimento de 2,7 mil milhões de euros. Portanto, que era só vantagens, não é? Passado estes anos todos, nem a meio vai de investimento, de execução. E, portanto, foi este senhor gabar-se, não é? De ser o super-ministro das obras.
Não é? Eu tenho um amigo que costuma dizer... façam-me lindas promessas, da realidade estou eu farto. É um bocado assim, é da natureza portuguesa gostar destas coisas. E agora, como o Fernando deve estar a lembrar-me, que já estamos na hora.
É muito verdade.
Em 1969, o nosso fiel ouvinte, António Manuel Vieira da Silva, gravou esta canção que nós vamos passar e que eu fui encontrar no, talvez no canal com a respectiva plataforma online mais interessante que nós temos, que é a RTP Memória. RTP Memória é um sítio interessante para a gente se entreter por lá. E então vamos encontrar, enfim, o nosso amigo, isto pode ser até um gesto ir lá à procura, é uma certa crueldade, porque a pessoa vai-se ver há 50 anos, pronto, que saudades. Mas a canção é Porque é Urgente Cantar. Nosso amigo Vieira da Silva chama a atenção para a limpidez da voz e a limpidez da mensagem, não é? Há 54 anos, a iluminar as pessoas com uma mensagem sempre positiva e de grande, e de lirismo e de belas ideias. Aqui fica. Porque é urgente cantar.
É a escolha do Manuel Rocha Carneiro. Voltamos então dentro de breves instantes.
Trago canções para todos. Trago canções para todos. Canções que falam de cada um. Canções de quem quer viver, olhos abertos ao mar, em busca do dia azul, que a noite teima em calar. Venham, venham viver o poema, venham senti-lo no corpo a cantar, porque não chora. Venham erguer o castelo, que nunca terá paredes para ninguém ficar fora. Venham, venham gritar as canções, por cada um revestidas da verdade imaginada. Que a bandeira não é minha, mas o eco de quem vive manhã sempre madrugada. Canções são vossas, só vossas, que eu sou vosso, sou do bando. Sedento do azul espaço, sinfonias de revolta, dos olhos que alguém cegou, quase loucos de cansaço. Venham, trago canções para todos. 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 Venham, trago canções para todos.
E para fechar o programa, que é o último desta série, Rocha Carneiro e António Pinho, voltamos, dizia, em setembro, não é? temos direito também a esta pausa. António Pinho, para fechar.
Vem a Silly Season e nós só dizemos coisas sérias. Vamos agora andar aí a remar contra a maré.
Bem, muito, muito brevemente, portanto, o Elton John está desde há mais de um ano, que é uma das mais longas digressões, a fazer a sua digressão de despedida, não é? Portanto, onde tocou, os Estados Unidos, a Austrália, a Ásia, por todo lado, e agora está em Inglaterra, já há uns meses, e vai dar no domingo o seu último concerto,
portanto, não sabemos se será mesmo o último, mas, pronto, mas está a ser previsto como tal, em Glastonbury, no Celos Festival, e esteve cá em Portugal em 1971, não é? Em Vilar de Mouros, e de facto é gente, acho que é um privilégio que nós temos hoje em dia, porque nós vemos, ok, há os contemporâneos dos grandes artistas do passado, não é? Dos Mozart, dos Chopins, dos Shakespeare, etc. Mas, quer dizer, não eram acessíveis. O Shakespeare até tinha aquela coisa do teatro popular e tal. Mas não eram acessíveis, obviamente. Não havia os meios, não é? Que era uma coisa muito mais elitista, não é? Ópera e tal. Agora, hoje em dia temos essa felicidade, não é? De estes grandes artistas do nosso tempo serem, de facto, globais. E isso deve-se aos meios que hoje existem. A digressão chama-se Farewell Yellow Brick Road, não é? Portanto, uma digressão de despedida, e nesse sentido trouxe o Yellow Brick Road aqui numa parceria ao vivo, não nesta digressão, mas com um dos grandes parceiros do Elton John, o Billy Joel, não é? que por si só não tem a dimensão do Elton John, mas é também ele
já próprio. Estamos a ouvir, no fundo.
E, portanto, aqui fica o Billy Joel e o Elton John. Aqui há uns dias do último concerto do Elton John.
Muito bem, muito obrigado António Pinho e Manuel Rocha Carneiro. Fechamos o programa 275 e, como dizíamos há bocadinho, voltamos em setembro. Então, boas férias para toda a gente, se for o caso.
Igualmente.
Tudo e bem. Até setembro.
Thank you. Thank you. When are you gonna come down? When are you going alive? I should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. You know you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a prison for your friends to open. This is boys too young to be singing. The blues. Yeah.
1986 vi o primeiro concerto e como mandam as leis, não me lembro de tudo, claro que andava aos papéis. Só tinha 11 anos a girar naqueles carrosséis. Metal pesado era rei senhor, com a calça rasgada, preta única cor. A senhora de ferro, muitos filmes de terror, fantasias há 500, mas também ao pintor. Cassetes e LPs, muito antes dos CDs.